Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 17, até o final do capítulo, verso 34. Chamo sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, de 17 a 34. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio, suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram ou morreram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Esta é a palavra do Senhor. Nós estamos estudando sobre as ordenanças da igreja. Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, com toda a autoridade que ele recebeu do próprio Pai, nós vemos isso em Mateus 28, verso 18, ele nos ordenou que fizéssemos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi uma ordem deixada por ele. A outra ordem que ele nos deixou, o próprio Senhor, é que nós devemos comer do pão e beber do cálice na ceia do Senhor, em memória da sua morte e em testemunho de sua obra redentora, até que ele venha buscar a igreja. Nós lemos sobre isso em Coríntios, aqui no texto que a gente leu, e a gente também lê sobre isso em Lucas 22, versos 19 e 20. Portanto, estas são as duas ordens de Jesus para a igreja, e por isso a igreja de Cristo se preocupa em celebrar batismos e ceia. Deus permitindo, em junho, no dia 10, nós celebraremos, até o momento, 11 batismos. Anualmente, nós procuramos realizar duas cerimônias de batismo, dependendo da quantidade de pessoas. E mensalmente, nós celebramos a ceia do Senhor e nós convencionamos como igreja que nós celebramos sempre no último domingo do mês. Na última mensagem que nós estudamos sobre a ceia, nós explicamos por que uma vez por mês. Se você tiver interesse, acesse lá no site. E temos feito de forma alternada agora. Mês passado foi de manhã, hoje é à noite. E mês que vem, Deus permitindo, de manhã, e assim nós prosseguiremos. E apesar de nós praticarmos a ceia, a maioria das igrejas e ditas evangélicas, se não todas elas, praticam a ceia, apesar disso, pouco se ensina sobre essas ordenanças. E quando se fala sobre batismo e ceia, via de regra espalha-se mais confusão do que explicação biblicamente fundamentada. E é por isso, ou foi por isso, que no dia 25 de fevereiro passado, nós iniciamos essa série sobre as ordenanças da igreja. E nós já investimos 3 mensagens sobre o batismo, 2 sobre a ceia, sendo esta a terceira sobre a ceia, que servirá para nos preparar para hoje, mais uma vez, comermos do pão e bebermos do cálice. E eu quero encorajar você a assistir, a ouvir, a ler sobre o que já estudamos. Acesse o site da nossa igreja e lá você terá acesso a todas estas mensagens. É muito importante que nós entendamos, por uma razão simples, a Reforma Protestante, de onde nós viemos, diz que o que verdadeiramente caracteriza uma igreja é a pregação genuína do Evangelho e a observância, a observação, a realização das ordenanças do Senhor. Tamanha a importância desse tema. Portanto, meu povo, é por isso que decidimos, todo último mês, na hora da ceia, darmos uma pausa e refletirmos sobre isso. É provável que nós tenhamos mais 1 ou 2 mensagens sobre a ceia, fora esta, e aí a gente encerra a série sobre a ceia do Senhor. Mas esta é a importância que devemos dar ao tema. Na primeira mensagem sobre a ceia, nós destacamos o valor de estudar o tema. Por que nós devemos estudar? Nós estudamos a origem histórica da ceia do Senhor e nós nos dedicamos a enxergar, a perceber o significado da ceia. Isso na primeira mensagem. Na segunda, nós discorremos sobre os participantes, quem deve participar da ceia, os cristãos biblicamente batizados em comunhão com sua igreja local. E nós falamos do ato físico de comer o pão, beber do cálice, até que o Senhor venha. Hoje, nós vamos nos deter em 3 aspectos sobre a ceia. Primeiro, o ato mental de quem participa da ceia. Segundo, o ato espiritual de quem participa da ceia. E, por fim, a seriedade que a participação na ceia do Senhor requer de nós. Nós vivemos numa era onde leva tudo de forma trivial, em termos de brincadeira, e não há muito seriedade nas relações e nas coisas. E muitas vezes a gente tenta trazer esse mesmo espírito equivocadamente para a ceia do Senhor. Então, o ato mental de quem participa da ceia, o ato espiritual de quem participa da ceia e a seriedade sagrada que o participante da ceia tem que ter. Primeiro, o ato mental da ceia. O ato mental dos participantes da ceia do Senhor é que cada um de nós precisa focar a mente em Jesus Cristo. Focar nossas mentes em Cristo. Especialmente na obra histórica de Jesus. Em outras palavras, focar nossa mente no fato de que Jesus morreu em sacrifício pelos nossos pecados. E o que significa ele ter morrido como sacrifício pelos nossos pecados? É isso o que nós devemos sempre, constantemente, nos lembrarmos no momento da celebração da ceia. Paulo, ele segue a orientação do próprio Senhor Jesus Cristo, que, ao que tudo indica, no momento em que aparece para ele, ele mesmo explica: o que eu recebi do Senhor, também vos transmiti, 1 Coríntios 11, 24 a 25. É provável que Jesus, tendo aparecido a Saulo, a Paulo, tenha dado a ele instruções muito práticas acerca da ceia. E ele diz assim: o que eu recebi do Senhor, o Senhor disse para mim, diz-nos Paulo, façam isto em memória de mim. Ou seja, enquanto nós praticamos o ato físico de comer e de beber, comer do pão, beber do cálice, nós temos que também realizar o ato mental de nos lembrarmos do que de fato nós estamos celebrando. Fazer isto em memória de Cristo significa trazer à memória alguns elementos sobre a vida e a obra de Jesus que jamais poderão ser esquecidos por nós. A pessoa de Jesus Cristo em primeiro lugar. O Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como temos estudado no Evangelho de João. Isso tem que ser lembrado por nós. Ele que viveu sem pecado. Ele que cumpriu na vida dele a lei. Coisa que eu não consigo, você não consegue. Daí a importância dele ser perfeito. Lembrarmos-nos de que o Senhor Jesus viveu sem pecado, como um de nós. Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas lembrarmos-nos também da obra dele. Ele morreu no nosso lugar. E por que foi preciso que ele morresse? Porque a Bíblia diz, desde Gênesis, no dia em que nós pecarmos, no dia em que nós desobedecermos a lei de Deus, nesse dia morreremos, disse Deus a Adão e Eva. O salário do pecado é a morte, diz Paulo, escrevendo aos Romanos. Alguém teria que morrer pelo pecado. Por isso que ele morreu na cruz. E ele ressuscitou. Ele ressuscitou para dizer-nos que ele venceu a morte, mas mais do que isso, ele ressuscitou declarando-nos que Deus aceitou o sacrifício dele. Do contrário, se Deus não tivesse aceito o sacrifício de Jesus, ele teria permanecido morto no túmulo. Então é isso que nós trazemos à memória, é o que a obra de Jesus representa para o perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação eterna. Nós nos relembramos de novo, todo mês, na ceia, na mesa do Senhor. O Senhor viveu sem pecado, o Senhor morreu a minha morte, o Senhor ressuscitou para me dar a vida dele, e é nisso que eu creio. A ceia do Senhor, portanto, meu povo, é uma afirmação perfeita, mês após mês, de que o cristianismo não é a espiritualidade da nova era, por exemplo. O cristianismo não é estar em contato com o seu eu interior. A gente ouve isso toda hora, as pessoas buscando desenvolver sua espiritualidade em contato consigo mesmas. Você já deve ter ouvido isso. A espiritualidade do cristão, ela não nos aponta para o nosso eu interior. Cuidado, existe evangelhos aí hoje, em nome de Cristo, inclusive, infelizmente, pessoas dizendo que você precisa ter esse contato consigo, porque se você não se amar, como é que você vai amar o próximo? E desenvolvem toda uma teologia que tem mais a ver com nova era do que com cristianismo. A espiritualidade cristã, ela não é mística. Não é o contato que eu devo ter com o meu eu interior. A espiritualidade cristã, ela está arraigada em fatos históricos. Jesus viveu, ele teve um corpo, ele teve um coração que bombeava sangue, pele que sangrava, ele morreu publicamente numa cruz romana, no lugar dos pecadores, para que todo aquele que nele crê possa ser salvo da ira de Deus. Isso aconteceu de uma vez por todas na história. É um fato histórico que nós recordamos na ceia do Senhor. A ceia do Senhor tira os nossos olhos de nós mesmos. A ceia do Senhor nos faz tirar os olhos dos nossos problemas, nos faz tirar os olhos das nossas obras, das nossas circunstâncias, das nossas realizações. A ceia do Senhor nos faz lembrar do Cristo perfeito que morreu a nossa morte e ressuscitou vitorioso. Essa é a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã se fundamenta em meditação nos fatos históricos narrados na Bíblia. Fuja de quem fecha o livro sagrado e tenta fazer você ter contato com Deus ou com seu eu interior sem a mediação da palavra de Deus. Façam isso em memória de mim. Em memória do que Cristo é, do que Cristo fez e da necessidade que eu tenho de crer nesta obra. O ato mental da ceia, portanto, é fundamentalmente lembrarmo-nos de Jesus e do que Ele fez. Lembrarmo-nos em memória dEle, lembrarmo-nos dEle, não é imaginar, não é criar na sua mente imagens de um Cristo pregado na cruz, não é você ficar, porque eu imagino, tenho certeza que muitos de vocês, ao tentar fazer em memória de Cristo, fecha o olho e tenta ter aquela espiritualidade dizendo assim, ai, meu Jesus sendo pregado na cruz, e aí você fica tentando criar aquela imagem dele com coroa de espinho na cabeça. Não, você já fez isso? Não é isso. Nós temos que tomar o maior cuidado com isso, porque isso pode se tornar ídolo. Fazer em memória, lembrar de Cristo, não é tentar passar a cena da paixão de Cristo na cabeça da gente. Porque se assim fosse, nós poderíamos projetar um filme aqui na hora da ceia e você ficar assistindo aquele filme. Não é bem isso. O que nós temos que fazer é nos lembrar dos fatos que os evangelhos narram. Ou seja, por que que Jesus precisou nascer e viver sem pecado? Por que que ele precisou morrer? Por que que ele ressuscitou? O que que significa isso? Isso é fazer em memória de Cristo. Não confunda isso. Fazer em memória de Jesus, portanto, não é imaginar o Calvário. Não é sonhar. Não é canalizar nossos sentimentos. Não é se esvaziar, não. É um direcionamento consciente da nossa mente, fazendo nossa mente relembrar e meditar em fatos históricos que nos são revelados na Bíblia e principalmente nos Evangelhos. Mas, de novo, muito mais do que a imagem da paixão, é lembrar do... Porque, observa uma coisa, toda essa ideia da paixão de Cristo, do Cristo ensanguentado, se você ler os Evangelhos com todo o cuidado devido, você não vai ver tantos detalhes sobre a crucificação como nós vemos nos filmes. Geralmente você vai ler nos evangelhos que bateram nele, mas não dá detalhes da surra. Puseram uma cruz nele, de espinhos, mas não dá detalhes disso. Poupa-nos dos detalhes. Você já parou para pensar por quê? A Bíblia simplesmente fala do sofrimento, sem entrar em pormenores, a não ser dizendo que houve um momento no Getsêmane que ele transpirou gotas de sangue. E a Bíblia diz, e então ele foi crucificado. Por que que é mais importante nós nos lembrarmos da obra e do porquê da obra do que tentar ficar visualizando um calvário de surra e de sangue e o nosso Senhor lá? Por quê? Porque o Evangelho quer nos fazer evitar um tipo de sentimento que o próprio Jesus condenou, mas que o catolicismo romano nos leva, e tem muito crente, mais católico romano do que crente. Que é o quê? Em momento algum, Jesus quer que nós tenhamos pena do que ele fez por nós. Por isso, ao meu ver, a Bíblia nos poupa dos detalhes do sofrimento. O sofrimento é aquilo tudo? É. Mas mais do que a surra que ele levou, mais do que o espinho, mais do que os pregos, a pior dor de Jesus nós não conseguiríamos sequer visualizar, sentir ou perceber. E sabe qual é? É a dor da escuridão na cruz, quando Deus, Deus meu, por que me desamparaste? A dor de Deus virar para você as costas. Essa é a pior dor. Os evangelhos não nos dão detalhes, porque os evangelhos não querem que nós tenhamos pena de Jesus. Aliás, quando mulheres, segundo o evangelho de Lucas nos conta, quando mulheres choraram pelo que Jesus estava sofrendo no Calvário, a caminho da cruz, as mulheres choraram, Jesus vira para elas, você se lembra, e diz o que a elas? Mulheres, não chorem por mim. Chorem antes por vocês. O que eu estou fazendo não é para causar em vocês pena. É para causar em vocês fé. É para que vocês parem e reflitam no fato de que eu morro, a sua morte, o que você merece, para que você viva a minha vida. Na ceia do Senhor, não tente ficar visualizando cruz, espinho, sofrimento. Tente visualizar a verdade que diz: Jesus é o nosso substituto, nós merecíamos a pena, nós merecíamos a cruz, nós merecíamos os cravos. Mas em amor ele morreu no meu lugar. Não chore por Jesus. Ele te diria isso, como disse aquelas mulheres no Evangelho de Lucas. Chore antes pelos seus pecados. Fazer em memória de Jesus não é ficar tentando imaginar cruz, prego, sangue, surra, sofrimento. É olhar para os fatos e dizer: Jesus viveu perfeito. Cordeiro de Deus, sem mancha, morreu minha morte, ressuscitou. A ceia do Senhor, portanto, nos arraiga mês após mês, nos enraiza mês após mês a essência da história: pão e vinho, execução e morte, ressurreição e vida eterna, fé e salvação. Façam isso em memória de mim. Lembrem-se da minha vida perfeita, da minha morte no lugar de vocês e da minha ressurreição vitoriosa. Como nós precisamos voltar a ser crentes protestantes e não católicos romanos. Segundo, o ato espiritual da ceia do Senhor, além de servir para recordar e para proclamar a obra de Cristo, como está em 1 Coríntios 11, de 23 a 26, Paulo deixa bem claro que a ceia do Senhor é também para a nossa nutrição espiritual. 1 Coríntios 11:28. 1 Coríntios 11:28. Examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. A ceia do Senhor é uma refeição espiritual para as almas famintas, para as almas sedentas da graça de Cristo. A imagem é poderosa. Olha o que Jesus diz em João 6. Ouça, depois você lê em casa com cuidado. João 6, de 53 a 56. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne, bebe meu sangue, terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Meu Deus, que texto difícil. E dizem que João é facinho de entender. Alguém com muita propriedade disse que João 6 não é sobre a ceia do Senhor, mas a ceia do Senhor é sobre João 6. Ou seja, claro que comer o pão ou a carne como Jesus diz aqui, Paulo fala na ceia. Claro que beber o cálice ou o sangue não é comer e beber de uma forma ordinária, como nós comemos pão, como nós bebemos vinho, por exemplo. Não, não é isso. A nutrição para a alma não vem do pão, não vem do cálice ou do vinho, muito menos da carne e do sangue. Paulo já tinha indicado que a nutrição para o corpo deveria ter sido obtida lá em casa. Em casa é que os crentes de Corinto deveriam ter comido e bebido a ponto de se saciar. 1 Coríntios 11, 22. Porque aquela refeição na igreja, na ceia do Senhor, essa que teremos em instantes, é uma nutrição espiritual. Como assim? Como funciona? De que maneira o participante da ceia do Senhor se alimenta espiritualmente? Como? E deixe-me rapidamente dar um resumo histórico. Primeiro, a visão católico-romana. Os católicos romanos definem a ceia como transsubstanciação. Ou seja, a substância é transformada. Pão vira corpo de fato. Vinho vira sangue de fato. Transsubstanciação, a substância é transformada. E aí quando você come do pão e bebe do vinho, transsubstanciado ou transformado, quando você come, você está comendo literalmente corpo e sangue, e aí a sua alma vive. E na teologia católico-romana, todo domingo, na missa, o sacrifício de Jesus acontece de novo e de novo e de novo. E óbvio que eles têm outros tantos argumentos para fundamentarem isso, mas em essência eles acreditam que pão vira corpo de Cristo e cálice vira sangue. E a coisa é tão séria para eles, eles vão, eu acho que não é só isso, deve ter mais coisas por detrás, mas eles vão dizer para nós que a razão, ou disseram no passado, que a razão pela qual apenas o sacerdote ou o padre, você já viu que só ele tem o cálice com hóstia e ele molha a hóstia e você que, você não, amém, mas os participantes da missa, eles não tomam do cálice, porque a preocupação deles com o sangue de Jesus é tanta que eles temem entregar o cálice para alguém e aquela pessoa deixar o sangue de Jesus cair no chão, derramar. Porque na visão deles, pão vira corpo, cálice, o conteúdo do cálice vira o sangue, transsubstanciação. E não é bem assim. A visão luterana diz assim, os luteranos definem como consubstanciação, ou seja, o corpo, o pão não vira corpo, o sangue não vira, o suco não vira sangue, mas o corpo de Cristo vai com o pão, o sangue de Cristo vai no cálice, de alguma maneira. Eles não acreditam que as moléculas, etc., que vira essencialmente corpo e sangue, mas na visão luterana, as substâncias da ceia, elas, de alguma maneira, o corpo de Jesus está lá e o sangue de Jesus está lá. Percebam que ainda é um resquício do catolicismo, ainda tem muito de misticismo nisso. A visão reformada, que é a visão que nós batistas temos, por exemplo. A visão reformada da ceia do Senhor, fonte da qual nós os batistas bebemos, é de que pão e vinho são apenas símbolos do corpo e do sangue de Jesus. A primeira confissão de fé, a primeira declaração doutrinária, reconhecida como uma declaração doutrinária batista, apesar dela ter um monte de problemas em outros artigos, ela foi escrita por John Smith, um dos nossos antepassados batistas, em 1609, e se chama Curta Confissão de Fé em 20 Artigos. E no artigo sobre a ceia, veja, se você tivesse aqui acesso a esse primeiro documento dos batistas na história, sobre a ceia, diz assim, a ceia do Senhor é um sinal externo da comunhão com Cristo e dos fiéis entre si pela fé e pelo amor. É um sinal externo da nossa comunhão com Cristo. Quem come do pão, quem bebe do cálice, quem participa da ceia do Senhor, está de forma simbólica dizendo, pela fé, que essa pessoa nutre comunhão com Cristo. Por isso, que quando alguém numa igreja batista passa por disciplina e é desligado do hall de membro por disciplina, e ainda assim essa pessoa é convidada a estar aqui, a presente conosco, por isso que quando ela não come da mesa, não participa, é como se ela estivesse, ou pelo menos deveria servir assim para ela, é como se ela tivesse que refletir e dizer o seguinte: opa, espera aí um pouco. Olha o que o pecado fez comigo, ou está fazendo comigo, a ponto de eu não poder nutrir comunhão com o meu Senhor. Eu não estou comendo da mesa do Senhor, eu não estou comendo do pão, eu não estou bebendo do cálice. É um sinal externo de que a comunhão com Cristo, por causa do pecado, foi rompida. Segundo a Igreja Batista em Goiânia, o meu sonho é que a gente chegue ao ponto de um dia praticar disciplina e ceia da forma como desde o início os batistas fizeram. A gente brinca com isso. A pessoa peca o mês inteiro, declarada e abertamente. Aí chega na hora da ceia, ela dá uma balançada assim na cabeça para tipo esquecer. Aí ela come, ela bebe, e ela acha que esse ritual, de alguma maneira, expurgou os pecados dela, e ela sai daqui e continua vivendo do mesmo jeito. A Confissão de Fé Batista de 1689 diz assim sobre a ceia: de fato e em verdade, os que recebem exteriormente os elementos da ordenança, desde que tomando em comunhão dignamente pela fé, não de maneira carnal ou corporal, mas espiritual, recebem a Cristo e dele se alimentam, bem como todos os benefícios de sua morte. Para os que creem, o corpo e o sangue de Cristo estão presentes na ordenança, não de maneira corporal ou carnal, mas de modo espiritual, tanto quanto estão presentes os elementos visíveis, ou seja, de forma espiritual, é pela fé. A ceia do Senhor é uma cerimônia comemorativa, proclamadora, como diz a nossa declaração atual, mas ela é muito mais do que comemorativa e proclamadora. A ceia também é recordação, é proclamação da obra, mas ela é símbolo de que pela fé nós nos nutrimos de Cristo. Oh, meu povo, tenha isso em mente. Funciona da seguinte forma: sempre que a gente celebra a ceia, a nossa fé é alimentada. De que maneira? Pela recordação e pela proclamação da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Sempre que celebramos a ceia, o Espírito de Deus usa as lembranças, o conteúdo da nossa proclamação, para fortalecer a nossa mente e o nosso coração na observância e na celebração desse memorial. A ceia do Senhor nos faz lembrar do tão grande amor de Deus, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe o quanto é difícil, para você ter uma ideia do quanto é difícil para nós crentes absorvermos a verdade de que Deus nos ama. Sabe uma das coisas que Paulo ora pelos Efésios, lá em Efésios capítulo 3, a segunda oração de Paulo pelos Efésios, na carta aos Efésios, sabe uma das coisas que ele pede? Leia depois. Ele fala: Deus, eu te peço que o Senhor abra os corações desses efésios para que eles compreendam a largura do seu amor por eles. a altura do seu amor por eles, a profundidade do seu amor por eles, faça-os perceber, viver, se deleitar no fato de que o Senhor os ama. Meu povo, se Paulo ora dessa forma, é porque ele sabe por experiência própria que o nosso coração cheio de pecado se rebate ou debate para não compreender isso. A gente não compreende facilmente. E aí, quando nós comemos do pão, bebemos do cálice, em memória, nós estamos trazendo a lembrança, a obra de Jesus, para que essa lembrança alimente a nossa fé no amor do Deus que nos ama. Em instantes, meu povo, quando a gente comeu o pão e bebeu o cálice, a gente pode sim nutrir nossas almas pela fé na presença espiritual de Cristo conosco. Afinal de contas, ele mesmo disse em Mateus 18, 20, que onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele está aqui. Agora, não se iluda, não seja católico romano e não seja luterano, seja protestante, reformado, que somos. Não se trata de o pão e de o vinho trazerem Cristo para quem toma e come ou bebe os elementos. Não. Não são os elementos que trazem Cristo. Não são os elementos que trazem Cristo. Repito, não são os elementos que trazem Cristo. Os elementos são só símbolos. O que traz Cristo a nós é a nossa fé. É a nossa fé. A ceia do Senhor é um momento de relacionamento e de comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo. E quando a gente recorda isso, proclama isso, de alguma maneira nossa fé é renovada. Esse é o ato espiritual da ceia do Senhor. Consiste em nutrir nossa alma em Cristo, pela fé na obra que Ele realizou por nós. E a última coisa, para a gente poder ir para a mesa. A seriedade sagrada da ceia do Senhor. Olha como Paulo termina a instrução sobre a ceia, 1 Coríntios 11, abre aí, de 27 a 34. Paulo nos advertiu sobre a seriedade da ceia. Ele está dizendo, se alguém participa da ceia do Senhor de uma maneira ritualística, desdenhosa, já que eu vim na igreja, hoje é ceia, minha vida não está lá essas coisas, mas um dia eu fui batizado, já que estou aqui, uma forma desdenhosa, uma forma insensível. Insensível no sentido de que seus pecados não te incomodam mais. Você não tem mais amor pelo próximo, você não tem amor pelas pessoas, você vive uma vida que te faz, você faz o que te dá na cabeça. Quem te guia é você mesmo, meu corpo, minhas regras. Você vive assim, de forma insensível, impensada, imprudente, egoísta, sem qualquer arrependimento. Essa atitude não discerne a seriedade do que aconteceu na cruz. E o participante pode até perder a sua própria vida, conforme Paulo diz aqui. Eu não sei você, mas eu levo a sério a questão da ceia. Porque Paulo nos diz que tem que ser assim. Se você acredita na Bíblia, você tem que acreditar no que está aqui. Olha o que ele vai dizer sobre a seriedade a partir do verso 27. 1 Coríntios 11, 27. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente ou de forma impensada, sem arrependimento, é culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos, estão doentes, e alguns de vocês até já morreram, até já adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, e Paulo aqui toma cuidado de dizer que julgamento e disciplina de Deus não são castigos, mas são maneiras amorosas do Senhor nos corrigir, visando nos restaurar. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo. É como se Paulo estivesse dizendo assim: quem participa da ceia tem que ter amor pelo irmão. Não é admissível na visão de Deus você ser um crente, membro do corpo, participar da ceia e falar de um irmão com raiva, com ira. O ato de esperar pelo outro na hora de comer é um ato respeitoso, é um ato de amor. Eu esperei você, vamos comer juntos. Diferentemente de alguns truculentos que chegam em casa e já sentam à mesa e come, levanta e vai embora. Isso revela, no mínimo, desamor. Uma atitude utilitária, consumista. Minha mulher tem que cozinhar para mim, eu sento, como e vou embora. A comunhão não é importante. Importante é eu encher meu bucho. Isso não é amor. E Paulo está dizendo, muitos de vocês vêm para a igreja, preocupa só com a sua própria ceia, come, não está nem aí para o outro. Isso não é amor. Meu irmão, se assim é com você, arrependa-se. Não sou eu que estou te dizendo isso. Você não me ofende. Você me entristece. Não porque você faz cara feia para mim, mas porque não deveria essa ser a atitude de um crente. E veja, eu não estou falando aqui que isso acontece, tá? Eu estou te dando um exemplo. Meu irmão, se você é crente, minha irmã, se você é crente, se você ama Jesus Cristo, você não pode participar da mesa com o coração ranzinza, rancoroso, que não tolera o outro, que não suporta o outro. Porque é a forma como nós nos amamos é que há de revelar para o mundo se somos ou não de Jesus Cristo. Leia João 17. O que Paulo está dizendo é que quando a gente vem para a ceia do Senhor, porque muita gente faz isso, muita gente fala, eu estou vivendo uma vida torta, então eu não vou tomar da ceia não, porque eu não quero que a mão de Deus pese em mim. Aí senta e fica fazendo de conta, olhando assim e tal. Então eu não tomei do pão, eu não comi do pão, não bebi do cálice, vou tocando minha vida, ufa, vim, a gente não sabia que era ceia, estou aqui. Aí ele disfarça, sai, fala, ufa, fugi do julgamento, para. Paulo está dizendo, é que você não pode entrar numa vida mecânica, de rotina, dormindo em cima do pecado e acordando em cima do pecado. Como aqueles da capa de Acã, que enterraram a capa debaixo do tapete da própria barraca. O que Paulo está dizendo é que na hora da ceia é um grande momento para você parar, refletir sobre a sua vida e dizer, Deus, eu tenho pecado, eu me arrependo. Me dê graça e força para mudar de vida. E aí você se determina diante de Deus a mudar de vida, e aí a hora que o diácono chegar com a bandeja, você pega o pão, o cálice, come, bebe, mas sai daqui com a consciência de que tem que mudar de vida e buscando em Deus graça para mudar. É assim que se espera de um crente. Porque se você cair nessa de não vou tomar, não vou beber, não vou comer, porque minha vida está torta, sem nenhuma preocupação em resolver o que está torto, você está tratando o corpo de Cristo com a mesma indignidade daqueles que não estão nem aí, estão tomando e comendo. O que Paulo quer é que a gente pare na hora da ceia. Não posso seguir assim. Pera, Deus, está errado. Paulo quer que a gente confesse a Deus. E Paulo quer que a gente saia determinado a buscar, pela graça de Deus, mudança de vida. não trate a ceia do Senhor de forma leviana. A ceia é um dos dons mais preciosos que Cristo deu para a igreja. Examine-se, arrependa-se, peça perdão a Deus, determine-se a agir com fé, determine-se hoje, aqui e agora, a perdoar quem te ofendeu, a perdoar quem falou de você, a perdoar quem persegue você, saia daqui determinado a reatar laços rompidos, saia daqui determinado a se importar com o irmão, espere por ele, importe-se com ele, abandone o seu pecado, busque viver em novidade de vida, é isso que se espera de um cristão na ceia. E eu concluo lendo a nossa declaração doutrinária sobre a ceia. E enquanto eu leio, eu já convido os diáconos para ficarem aqui e me auxiliarem. A ceia do Senhor, diz a nossa declaração doutrinária, é uma cerimônia da igreja reunida. Por isso que a gente não leva a ceia na casa do irmão enfermo. A gente celebra a ceia com a igreja reunida. E a gente já falou disso, eu já mostrei os textos bíblicos. Volte lá no site e veja. É comemorativa, é proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. E nesse memorial, o pão representa o corpo dado por nós no Calvário e o vinho simboliza o sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e sua celebração, ouça, sua celebração pressupõe o batismo bíblico. Se você seja professor sua fé pelo batismo, e o cuidadoso exame íntimo dos participantes, e se você está em comunhão com sua igreja local, em constante exame íntimo de seus pecados, você, meu irmão, minha irmã, são convidados a participar da mesa conosco. Vamos orar.